Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Sejam bem-vindos ao Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o podcast da Cinemark. Eu sou a Aline Diniz.
Eu sou Érico Borgo.
E hoje a gente veio aqui pra falar sobre um tema que toca a vida de muitos brasileiros, que é... Gostou da minha introdução? Um tema que toca a vida de muitos brasileiros, que é filme de sessão da tarde. Por que é ruim? Não é ruim.
Pois
é. Por que tem esse... Por que é pejorativo?
Entendeu? Por que inventou, né? E é um negócio que eu vejo muito em crítica, né? Tem há algum tempo. Tem muito crítico que fala, ah, esse filme é muito de sessão da tarde.
É.
Filme de sessão da tarde. E aí eu fiquei pensando outro dia, e eu acredito até que eu já devo ter usado em algum momento, sabe? Falando assim, ah, isso é filme de sessão da tarde. De um jeito pejorativo. E hoje eu tô pensando aqui, cara, não existia momento melhor da minha vida quando eu tinha que parar. Quando eu tinha que parar, olha só,
pra
assistir a um filme da sessão da tarde. Porque, porra, primeiro, eu não tinha preocupação nenhuma na minha vida a não ser fazer a lição de casa e assistir ao filme da sessão da tarde. Né? Que era aquele momento que você chegava do colégio, almoçava e aí ficava ali com o uniforme da escola, ainda que era confortável, né?
Soninho depois do almoço.
O soninho pós-almoço.
Uhum.
E aí dava ali, ligava na televisão, tinha 7 canais ou 8 canais, não tinha nada. pra assistir. E aí você colocava na sessão da tarde e assistia o que quer que estivesse sendo exibido.
Não tinha escolha, era o que estava passando. Escolhiam por você.
Escolhiam por mim. Então, tipo, eu fiquei pensando, os filmes normalmente eram bons.
Sim.
Eram bons filmes. Você sabe qual foi o filme que mais passou na sessão da tarde, na história?
Não foi Lagoa Azul?
Lagoa Azul está entre eles. Mas foi As Sete Faces do Dr. Lau.
Nossa, eu não sei nem que filme que é esse.
Esse filme é um filme meio de fantasia. É bem interessante, é uma trupe circense do Dr. Lau.
Quem é que tá nesse filme?
Esse filme tem a Barbara Eden, que fez a Ginny é um Gênio, né? Uhum. Então, tipo, ela era, acho que, uma das mais famosas. E tem um outro cara que chama Tony Randall.
Uhum.
O Tony Randall, ele era famosinho nos anos 60, ele nunca ganhou muitas coisas. Acho que ele tem um Emmy, alguma coisa assim. Mas ele fez alguns filmes com a Marilyn Monroe e tal, ele era meio bonitão. E o cara, ele faz simplesmente, acho que, 7 ou 8 papéis nesse filme. Inclusive,
caraca,
alguns femininos.
Tatiana Maslany de outras épocas.
Ele é a Tatiana Maslany, olha só. Que louco.
Olha,
ele é a Tatiana Maslany das Sete Faces do Dr. Lau, que é...
Esse... Ele é o Dr. Lau?
Ele também é o Dr. Lau, que é uma coisa, até que é uma apropriação cultural hoje que não poderia acontecer, porque ele faz o papel desse sábio chinês ali, que é o Dr. Lau. Ele faz vários outros papéis, ele faz um sábio ancestral, ele faz o mago Merlin. É assim, é todo com transformação de maquiagem, ele tem... É carregadaça a maquiagem.
É o Fragmentado de outrora.
Com maquiagem, né? Porque o Fragmentado, ele se transforma só na atuação. Esse aqui ele tem...
Ele põe uma roupinha também.
E uma roupinha. É. Mas é um cosplay que ele faz em casa.
Ele troca de roupa.
Ele aqui, ele tem maquiagem bem carregada, assim. Porque ele é caracterizado mesmo. Inclusive, ele faz a Medusa.
Olha!
E parece uma mulher.
Gente.
Ele fica com o rosto feminino, com o cabelo tal, das cobras e tal. É bem legal. E esse filme, eu ficava fascinado com esse filme, Aline, na verdade, porque ele tinha muito stop motion. Todo mundo sabe, né, que eu já falo, todo episódio, qualquer coisa que eu faço, eu falo muito stop motion.
Eu
gosto
stop motion
muito
também.
De stop motion. E foi um filme que tinha muito stop motion. Ele tinha uma cena que ele tem um peixinho dourado, que é um monstro do mar. E o cara fala, não, tem que tomar cuidado, ele não pode ser exposto de maneira alguma ao ar. Ele tem que ficar dentro da água, né? E é um treco até meio Gremlins, ele é um precursor de Gremlins.
Eu lembro, adoro que teve uma época toda que existiu esse negócio, não pode fazer.
Não pode.
Não pode.
Não pode.
O que que acontece? Não pode.
Ele cresce e vira um dinossauro.
Socorro!
E em stop motion, é muito bonita a cena do peixinho, eles vão trocando por um peixinho maior, 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 e ele vira um dinossauro, ele é um monstro. E aí, só que, sabe como ele é vencido?
Como?
Começa a chover.
Ah.
E aí ele volta a ser o peixinho.
Ah,
é fofo, é legal.
Que demais.
E a história...
Você já reviu esse filme recentemente?
Eu assisti longos trechos, assim. Eu não encontrei ele em lugar nenhum pra assistir e tal. Mas eu assisti longos trechos. Assisti vários clipes. E aí você vai revendo e relembrando. E é aquela história clássica, assim. Eles chegam... Tinha muito disso nos anos 80, né? Anos 70, 60, 70. Eles chegam, esses desconhecidos, eles chegam a uma cidade. Essa cidade está sob o domínio de um cara lá, um bandidão, um poderoso local que faz sua própria lei. E aí o Dr. Lau e seus freaks, eles vão ajudando a cidade a sair disso aí e tal.
Tem esse... Rei do Show, tô brincando.
É, tipo o Rei do Show. Dr. Lau influenciou muita gente, sabe?
É?
E o P.T. Barnum, ele também, ele tinha essa coisa do circo itinerante. Tem um documentário bom sobre isso. Acho que tem duas partes, inclusive, chama... É Circus, acho que tá na Netflix. É um documentário muito bom sobre, como, sobre esses anos de ouro do circo, que era uma indústria bilionária.
Uhum.
Era um treco que fazia muito dinheiro nos Estados Unidos. E ele, claro, ele inspirou muitas produções desse tipo, né?
Que máximo. Não tinha a menor ideia. Mas você sabe que você tá falando sobre a sua relação com a Sessão da Tarde? E eu tive uma relação diferente com a TV já. Porque eu cresci, eu nasci em 1990, então eu cresci nos anos 90, início dos anos 2000. Cara do Érico agora, eu queria que
minha cara de velho, assim, até me recostei aqui.
Ele fez uma cara de desânimo, desgosto da vida.
Eu sou de 75, pra quem tá se perguntando.
É. Um e pouco... aí, eu, quando eu era muito, muito pequena, ainda não tinha nada, tinha VHS já, mas já era uma coisa mais acessível. As locadoras já estavam em todos os lugares e tal. E aí o DVD surgiu, eu acho que foi no início dos anos 2000. Bom, não sei se foi no início dos anos 2000, mas foi quando eu tive acesso ao DVD.
A transição foi bem assim, ainda existia VHS em 2000.
Sim.
Eu lembro quando eu comecei o Omelete, tipo, ainda existia VHS.
Uhum.
E aí o DVD veio rapidamente conquistando seu espaço, assim, muito rápido.
É, todas as transições foram muito rápidas, né? Foram muito de sopetão, assim, tipo, o VHS foi uma transição mais lenta, e aí DVD, Blu-ray, streaming. E aí não tem mais nada agora, é só streaming. Assim, tem. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, quando eu me lembro, assim, as coisas que eu me lembro, quando eu já era mais, já tinha uns 13, 14 anos, já existia DVD, eu já tinha alguns DVDs em casa, já era mais fácil ter acesso, já existia TV a cabo, então eu tinha acesso aos canais de TV a cabo, eu assistia muito Cartoon Network quando eu era criança, muito, muito, assim, era até meio, não era saudável o quanto que eu assistia Cartoon. Assistia muito Nickelodeon, sabe? Esses canais voltados pra crianças, que não eram tão pra criança assim. Porque tinha o Ele nas Meninas Superpoderosas.
É, tinha umas paradas estranhas.
Umas paradas estranhas, mas que me formaram como ser humano, veja.
Sim.
Então eu não assisti muito Sessão da Tarde. Eu assistia muito quando eu ia pra casa dos meus avós. Que eles iam me buscar na escola e eles não tinham TV a cabo. Então a gente assistia o que tava passando. E aí era esse esquema. Tinha oito canais e se vira. Porque meu avô não tinha DVD. Meu avô não tinha nada. Meu avô tinha TV. E é isso aí. E aí tinha a Manchete, que passava o programa da Cláudia, como que era o nome dela? Márcia, sei lá qual que era o nome dela. Uma moça que tá fazendo TV até hoje. Passava o programa dela, que era tipo Ana Maria Braga. Aí tinha o programa da... Eu assistia muito TV Cultura, que tinha os desenhos animados. Franklin, sabe?
Muito bons, nossa.
Maravilhoso. Sim. Então eu não tive essa relação tão forte com filme. Eu comecei a ver mais filme quando eu já podia escolher o filme que eu ia assistir.
Uhum.
Como que eu ia assistir, pausar, sabe? Esse negócio de assistir o filme na TV enquanto ele tá passando nunca foi uma realidade pra mim. Eu tive dificuldade até de assistir coisa assim. Ah, tá passando na HBO, sabe? Põe lá pra assistir.
Sei.
Eu não assistia assim.
Entendi. Eu tive isso muito, lógico, né? Porque, tipo, todos os anos 80 foram movidos ao que estava passando na TV. Então,
uhum.
Pode ser um monte de coisa que eu só conseguia... Fui assistir Império Contra-Ataca muitos anos depois de eu ter assistido O Retorno de Jedi no cinema. A escolha que eu tinha quando criança e tal era o cinema, né? Que a gente discutia em família que filme ia assistir no fim de semana e tal.
Mas era um evento também, né?
Era um evento. É. E acho que ainda é. O
cinema,
né? Ele ainda é um passeio. O cinema, ele é muito um passeio, uma experiência. E a TV era aquilo. As escolhas que eu tinha era, sei lá, eram... 6, 7 canais, né?
Uhum.
Então, eu ficava rodando ali entre Record, que passava muito desenho animado, Manchete, que passava as animações japonesas, e os filmes que passavam na Sessão da Tarde.
Uhum.
E eu sou muito grato à Sessão da Tarde, porque ela me formou, de certa maneira. Porque quando eu comecei a ter escolha, eu comecei a ficar chato, né? Então, tipo, eu ia à locadora...
Então tem um momento da vida
existe
que isso aconteceu.
Existe esse momento.
Que bom saber que existe
disso,
esse momento.
Super fofo.
Eu já conversei com a sua mãe, viu?
O que você quer dizer com isso, entendeu? Tipo, cada uma... Meu Deus do céu, agora vamos discutir, vai terapia aqui, vamos chamar a minha mãe, você gosta, tá vendo como você assistiu os programas de auditório?
É.
Essa é sua vida, Érico Borgo?
Exatamente.
Às vezes você colocava na Globo e o filme não era legal, assim, tipo, eu lembro que passava muito filme do Elvis, e eu não gostava de filme do Elvis.
fazer uma pergunta bizarra? Agora que a gente trabalha com entretenimento, que a gente sabe que existem pessoas que têm esse trabalho de escolher os filmes, de adquirir esses direitos, uhum, de exibir, você não fica se perguntando assim, quem era o responsável por essa programação enquanto eu estava crescendo? Você não tem vontade de conhecer essa pessoa?
Ah, cara, seria muito legal. Sabe que eu conheci ao longo da vida, assim, eu consegui conhecer algumas pessoas que dos quadrinhos.
Ah, é?
Né? Tipo, a galera que era editora dos quadrinhos, sempre via assim, ah, editado por Elcio de Carvalho. Eu trabalhei com Elcio de Carvalho depois.
Que maravilhoso.
Então é muito legal, sabe? Porque você encontra aqueles nomes que estavam nas páginas e tal.
Então, mas esse nome, você nunca soube dele, porque não passava, não tinha o nome em lugar nenhum.
Não existia crédito, você tem razão.
Não existia crédito, então essa pessoa que escolheu a dedo esses filmes que passavam na sessão da tarde, vai, 10 anos ali, enquanto foi a sua formação como ser humano, tá por aí nesse mundão.
Pois é, e foi uma pessoa que ao mesmo tempo é tão importante pra minha formação, porque é isso, eu não tinha opção antes do VHS.
Sim.
E eu assisti o que ele tinha colocado lá pra assistir. E aí o cara colocava só simplesmente coisas como Simba e o Olho do Tigre, Sete Faces do Dr. Lau, Fúria de Titãs, o original. Né?
Se você... Eu adoro o que você tem que falar, é o original.
O original.
O original.
Cara não achar, não, mas Fúria de Titãs é de 2000 e tanto. Não, o original. Né? O Fúria de Titãs original e o Simba e o Olho do Tigre, eles foram simplesmente feitos pelo Ray Harryhausen, que é o mestre supremo da stop motion. Inclusive, nossa, vontade louca, que vontade de viajar. Se tivesse podendo viajar, eu estaria nesse momento fazendo de tudo pra convencer a Natália Arcuri a viajarmos para Edimburgo.
Nossa.
Porque está acontecendo nesse momento em Edimburgo uma exposição de Ray Harryhausen com itens oficiais, coisas que ele usou, os bonequinhos, os bonecos que ele mexeu pra esses filmes.
Que demais.
Eu acho que eu ia chorar de joelho nesse negócio. Inclusive, eu comprei o tour virtual da exposição. Porque é isso, cara. É o quanto eu amo o Ray Harryhausen e esses filmes que fizeram minha infância. Aquela corujinha do Fúria de Titãs, né? A corujinha de ouro. A medusa do Fúria de Titãs tá lá. Os esqueletinhos do Simba. O Cíclope. Essa coisa toda que, pô, preencheram minha imaginação quando eu era criança e que foram programados por alguém aí que programava a sessão da tarde que eu assistia incansavelmente esse treco.
Adoro. É bizarro isso, porque eu fico sempre pensando nessas escolhas que você não fez e que te formaram, te moldaram como ser humano, sabe? E como essas coisas acabam tomando rumos diferentes também. Como as pessoas que consumiram as mesmas coisas que você hoje são ser humanos completamente diferentes do que você virou. Olha que bizarro.
É muito louco.
Pira
mesmo.
Que eu tive agora aqui.
É que cada um extrai alguma coisa diferente, né? Cada um tem sua bagagem.
Falando sobre sessão da tarde e como ela acabou se tornando um termo pejorativo, eu acho que a sessão da tarde é um momento onde você precisa ter um conteúdo que é acessível para todo mundo. Você não sabe quem tá assistindo ali, principalmente na época em que a sessão da tarde foi criada e foi o seu auge, que foi ali nos anos 80, anos 90, onde não existia essa opção, né, de consumo de conteúdo. Você tinha a TV e era isso aí, pronto, final. Não tinha VHS, não tinha DVD, não tinha nada. Não tinha streaming, não tinha mexer no celular, mandar mensagem. Era uma ligação no telefone e é isso aí.
E se odiava alguém que tinha número com muito 0 e 9?
Que era a rodinha,
na,
né?
Rodinha, você gastava o dedo ali. Você ligar pra algum tipo de atendimento, que o número
0800.
Do cara era... Você teve um 0800 hoje, pelo amor de Deus, o seu dedo fica em carne viva naquele telefone de disco.
Era complicado.
Nossa.
Mas eu fico pensando em que momento foi que virou uma coisa negativa. E eu acho que existem dois argumentos para trazer o fato de que a sessão da tarde virou um termo pejorativo. Um deles é que, a partir do momento que você tem mais escolha, os filmes que ficam disponíveis ali para você assistir num momento que é durante o dia, é um momento onde você não sabe quem tá assistindo. Pode ser uma mãe, dona de casa, que tá cozinhando o almoço, pode ser o filho que acabou de chegar da escola, pode ser a filha que tá fazendo faculdade, pode ser a avó que tá fazendo crochê, qualquer pessoa pode estar assistindo aquilo. Você tem que exibir um conteúdo que seja para um público mais amplo. E geralmente essas coisas não tem tanta violência, não tem tanta fantasia. É uma coisa um pouco mais água com açúcar, mais fácil, mais abrangente. E aí são filmes que são mais tranquilinhos, que não são os grandes filmes de crítica e, sabe, os filmes independentes.
Total.
Então eu acho que existem dois momentos que a Sessão da Tarde virou o filme bosta, que é o momento onde a gente teve cada vez mais conteúdo, e aí você cria nichos muito específicos, então você não tem mais esse filme que é muito abrangente, ele realmente já não se torna algo que a crítica desfavorece ele, fala, não, não é bom, não vejam, sabe? E num segundo momento, que é onde você tem tanta escolha como a gente tem hoje em dia. Quando você tem essa miríade de opções de conteúdo, de não só, sabe, isso aqui que a gente tá produzindo é um conteúdo que você está consumindo, que você não tá vendo um filme, você não tá vendo uma série. Você tá consumindo esse podcast.
Ou está, né? Ou está.
Mas aí é muito multitasker também, né?
Ah, mas tem uma galera aí que, pelo amor de Deus, o cara, tem gente que nesse momento tá ouvindo esse podcast, fazendo TikTok.
Pelo amor de Deus.
E assistindo a um filme.
Não.
Tá?
Não dá.
Certeza.
Sem condições. Mas eu acho que é isso, entendeu? E você abre esse leque de opções de uma maneira tão ampla que as pessoas não precisam mais. Aquele conteúdo que era pra massa vira de novo pra um público muito específico, sabe? Então, a gente chegou num momento de nichos. E quem é o nicho da Sessão da Tarde, sabe? Qual é o público que consome, de fato, a Sessão da Tarde? Eu não tenho essa resposta porque eu não trabalho na TV Globo, mas enfim.
Nossa, eu adoraria ser o público da Sessão da Tarde. Acho que, na verdade, é tudo que eu quero é voltar a ser o público da Sessão da Tarde, sabe?
Eu adoro. Quando a gente trabalhava no Omelete, a gente tinha uma coisa que era muito curiosa, que toda vez que um filme passava na TV, a gente via um pico dele, de busca sobre aquele filme no site. E era muito engraçado ver isso, que a gente vive hoje em bolhas, né? Nós somos inúmeros nichos. E a gente não imaginava que a Sessão da Tarde ou que qualquer tipo de exibição programada na televisão ainda tinha um alcance tão grande tem. E realmente o Brasil é um país onde majoritariamente as pessoas continuam consumindo TV programada. É um bagulho surreal, assim, que ainda é uma fonte de consumo, né? De conteúdo para essas pessoas e que a gente não tinha noção, sabe?
Sabe um filme que eu acho que, se eu fosse o programador da Sessão da Tarde, o que eu programaria agora? Ou eu deixaria assim, vamos colocar isso todo dia.
Todo
dia vai rolar isso aí. Os filmes da Marvel. Pra você ver como não faz sentido você falar que um filme, sabe, torcer o nariz e falar assim, esse filme é Sessão da Tarde.
Você tem toda a razão.
O filme da Marvel, ele é muito Sessão da Tarde.
Muito.
Porque é aquilo, ele não é ofensivo.
Chapa
ele,
branca,
ele,
água com
açúcar. Ele é, sabe, ele é engraçado na medida.
É.
Ele é excitante na medida.
Dramático na medida.
Ele é dramático na medida. Ele é tudo na medida. Ele é feito pra muitos públicos. Ele é feito pra esse mainstream extremo, assim. Nossa, se eu tivesse visto um filme da Marvel com a qualidade dos filmes de hoje, quando eu tinha 7 anos de idade, eu acho que minha cabeça teria explodido. Porque, nossa, se ela explode hoje, imagina quando eu tinha 7, 8 anos. Ou sei lá, ou vai ver que eu tô... A nerdice, ela acumula. Então, hoje eu sou mais nerd do que eu jamais fui.
Eu acho que isso é uma verdade, assim. Eu acho que isso é uma verdade. Porque é surreal isso. Eu tava falando esses dias com a minha mãe. Minha mãe tem 61 anos. E minha mãe, ela sempre foi nerd. Ela sempre gostou muito de consumir conteúdos e assistir a muitas coisas. E ela é muito inteligente, estudiosa. Ela gostava de Star Trek. A gente já falou sobre ela aqui. E aí ela tá assistindo agora séries. E ela quer assistir muitas séries. E ela assistiu 24 horas, Érico Borgo, em 2 semanas.
Meu Deus.
7 temporadas. O bagulho tem 24 episódios de uma hora de duração. Ela assistiu em 2 semanas. Menos, sei lá quanto tempo. Ela foi muito rápido. E ela tá que ela assiste tudo. Aí eu perguntei, mãe, o que você gosta? Ela, ah, eu não quero ver coisa da Marvel. Aí eu, mas por que não, mãe? Ela, é porque eu acho muito bizarro. Ela quer ver coisa. Ela quer ver as séries do Dick Wolf. Ela quer ver Law and Order. Ela quer ver Chicago.
Mas ela não tá vendo, não tá assistindo aos filmes
não
da Marvel.
Não está assistindo aos filmes da Marvel.
A minha mãe tá vendo todos os filmes da Marvel.
Não, minha mãe não gosta. Ela até falou assim, o Jack Bauer é muito violento. Falou que ela gostou, mas é que ele é muito violento. Aí eu falei, mãe, então assiste a série nova dele, que é o Designated Survivor. Já vi. Você já viu? Já vi. Assiste The Good Wife? Já vi. Mãe! Então minha mãe, ela tá mais série maníaca do que eu, sabe?
A minha tá vendo todos os filmes da Marvel porque ela assiste ao Borgoverso. Ela assistiu todos os Borgoversos que eu falei de Falcão e Soldado Invernal. Daí, quando terminou, ela falou assim, eu fiquei com vontade de assistir isso. Eu falei, nossa, agora, né, que eu já te contei tudo,
tudo.
No YouTube e tal. Aí ela falou, não sei, eu tenho medo de não entender. Eu falei, então, antes de ver, vai ver lá. Daí eu fui rever, foi fazer a passagem com ela. E ela não tinha visto, acho que ela viu o primeiro Vingadores e depois não viu mais nada.
Caraca.
E agora eu mandei uma lição de casa, ela tá vendo todos os filmes da Marvel.
Não, é porque minha mãe não assiste. Ela deixa passando enquanto ela faz os bordados dela. Então ela põe tudo dublado.
Olha que multitasker.
E fica ouvindo.
E tá fazendo TikTok.
E conta a história pro Kers, meu padrasto. Ela fica assim, você viu? O que que tá acontecendo? É insuportável assistir qualquer coisa com a minha mãe. Porque se ela não entende, ela fala assim, mas o que que ele tá fazendo? Por que que ele tá fazendo isso?
Ela faz isso
que
no
que tá
cinema?
O que tá acontecendo? Faz. É desesperador.
Oh, meu Deus.
Não dá pra ir no cinema com a minha mãe. Aí ela fala assim, aí eu falo, mãe, eu tô assistindo junto com você pela primeira vez também. Eu não sei o que tá acontecendo, a gente vai descobrir juntos. Aí dá 5 minutos, ela, mas por que que tá acontecendo? Isso? O que que tá acontecendo? Aline, olha isso! Aí eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não preciso de narração, desliga, sabe?
Tem muita gente que faz isso, que leva isso pro cinema, né?
É. Tipo, o cara, eu cutuco. Assim... Você já assistiu muito filme comigo pra saber que eu cutuco.
Você cutuca?
Eu cutuco, eu fico assim, ó.
Ah, olha, sim, mas eu acho que uma cutucada tudo bem, porque
cutucada,
você, não tá, você não está atrapalhando ninguém, a não ser quem tá ali com você.
Sim.
A cutucada é aceitável.
Sim.
E aí eu posso até te cutucar de volta e falar assim, realmente, é muito foda essa cena.
Uhum.
É, eu acho que faz parte do você vibrar o coletivo no, na sala de cinema e tal. Mas tem muita gente que faz exatamente o que a sua mãe faz em casa. E na sala de casa, tipo, beleza, é perfeitamente aceitável. Vai, ela tá na casa dela.
Sim.
Mas no cinema não dá.
Não dá, cara. Não dá.
A Natália, ela faz um... é que é muito mais forte do que ela. Eu não gosto de assistir suspenses com ela, assim, porque ela vai se manifestar. Ela esquece que ela tá no cinema. Ela esquece. Ela se transporta tanto que ela esquece. E aí ela solta os... Ah, meu Deus! Oh, não! Ela é muito de cartunesco. Ela fala, oh, não!
Oh,
assim,
não.
O-H, vírgula, não! Exclamação. Oh, não! Eu falo assim, que vergonha, pelo amor de Deus! Ela fala, ela solta. De tanto que ela se envolve, ela esquece que tem gente do lado, ela esquece
Mas eu tenho esse problema. Eu rio em momentos, porque
nossa,
eu tenho toda uma...
Nossa, você ri que nem uma louca mesmo.
Eu tenho
é
toda
verdade.
Uma lore interna que eu rio de piadas que ninguém mais entende.
Só da Aline, é verdade.
Só eu rio. E eu rio muito alto. Só... E aí eu percebo que eu tô rindo sozinha e eu tento rir mais baixo e eu só acho mais engraçado e aí eu continuo rindo alto. É bizarro, porque ninguém mais tá rindo. Só eu vi graça. E não é uma piada.
Mas eu gosto de quando isso acontece no cinema também, porque você
tipo
fica...
claque.
É porque você... É tipo claque. É. Você fica tentando entender por que que aquela pessoa gostou tanto. E se é uma comédia, claro que se é um filme de terror, aí eu fico meio puto. Mas se é uma comédia, essa é parte da experiência do cinema, né?
Sim.
Você tá ali, de repente você perdeu uma piada, mas aquele... O riso, ele é tão contagiante que, tipo, você rindo no cinema, eu tenho certeza que mais pessoas vão começar a rir da sua risada.
Com certeza, isso já aconteceu com certeza, porque eu rio, assim, de cair pra trás. Tem umas piadas que são muito pequenas e eu gargalho alto, porque é engraçado, sabe? Aí eu entendo, assim, que a gente... Eu sou, sabe, nerdona de bastidores, e aí às vezes eu conheço uma história por trás daquele filme, e aí faz a piada interna, e aí vira meio que uma quebra de quarta parede, e eu rio sozinha, e ninguém mais entende o que tá acontecendo, mas meia dúzia de pessoas riem junto.
É lógico, só você tem uma risada engraçada, uma risada divertida.
Obrigada.
E tal, que, pô, vai encher o cinema ali e a galera vai rir junto,
sim,
entendeu? Isso é divertido também. Assim como, gente, uma coisa que eu adoro. Gente que toma susto fudido, assim, que em filme de terror, que toma aquele puta susto.
Patrícia Gomes.
E que dá grito.
Uhum.
Cara, eu racho de rir, porque é muito engraçado.
É.
Sabe, o cara que dá aquele grito, que dá um desespero, um pânico. É muito engraçado, eu dou risada... De ouvir esses momentos, assim, falando, nossa, esse filme... Porque é legal você ver o quanto a pessoa tá envolvida, né?
Eu fico tensa. Eu fui assistir Doutor Sono, que é o filme do Iluminado.
Iluminado.
É o filme sobre o Danny, né? Que é a criança do Iluminado, muitos anos depois. E eu tenho um relógio que mede meus batimentos cardíacos. O relógio, 3 vezes, ele assim, linda, tá tudo bom? Você tá bem? O que tá acontecendo? Sério. 3 vezes, ele me mandou 3 notificações que meu batimento cardíaco tava acima de 100 e tantos. Porque eu fico tão ansiosa e tão nervosa de expectativa. É bizarro.
Pô, tá aí um negócio que... Poxa, será que os caras estão fazendo isso? Estão fazendo esse tipo de medição no cinema, assim?
Não sei, mas é uma boa
estudo. Se a indústria do
estudo.
Cinema tá fazendo isso,
é.
Deveria, né?
Deveria.
Falar assim, não, temos esse filme aqui, ele, o público tá chegando a X batimentos nessa cena, vamos deixar ela aqui e tal. Que legal, pô, gostei dessa ideia aí.
É, então, é da hora, porque eu vendo o Dr. Sono no meu relógio, você tá bem?
Se eu soubesse disso, talvez eu tivesse ido assistir Dr. Sono.
É bom o filme, eu gostei. Você não viu ainda?
Não, não vi.
Porque... É bem legal o filme.
Mas é aquilo, né? Tanta gente falou mal, daí eu fiquei influenciado.
Ah, eu acho que é a grande questão do não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. Eu acho que o Iluminado, ele é um filme tão grandioso, ele é tão uma obra-prima sozinho, sabe? Tipo, que qualquer coisa que você faz que tá ligado a essa história, ele acaba caindo por, sabe? Por trás
da... É exatamente por isso que eu não fui assim, porque eu adoro esse filme, eu estudo esse filme, eu estudo bastidores, é um treco que eu investigo.
Bom. O Ewan McGregor tá muito bem no filme, é um filme que desenvolve bem a história do Danny, dos traumas dele, sabe? Dessa conexão que ele tem com o hotel. Eu gostei do filme, ele faz uma homenagem muito bonita ali pra cenas finais ao Iluminado, ao filme original.
Uhum.
As pessoas têm que parar de ter medo de assistir um negócio e mais, deixar o original pra trás, deixa fora da sala, assiste aquilo como conteúdo sozinho.
Tá bom.
Entendeu?
Você me convenceu, you had me at your... watch. Você me convenceu no seu relógio.
Tá?
Seu relógio já tinha me convencido, mas eu gostei da sua explicação aí. Eu vou abrir o coração para a doutora.
Tem que tentar, igual Bates Motel, uma série mó boa, entendeu? Não é só porque Psicose é tão bom. Eu fui assistir Bates Motel com o pé atrás. Depois eu assisti e falei, caraca, é bom. É,
legal.
É.
E você, gosta de Sessão da Tarde? Tem uma história de Sessão da Tarde? Sessão da Tarde é um programa importante na sua vida? Comente nas redes sociais da Cinemark Brasil. A gente quer ouvir as suas histórias também. A gente quer saber o que você pensa desses temas que a gente aborda aqui. Enfim.
Não esqueça de acompanhar todas as redes sociais, os programas da Cinemark Brasil. A gente está aqui produzindo muitos conteúdos para você. Inclusive, o Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom para Alguém. Se você tiver alguma sugestão de pauta, você quer que a gente discuta alguma coisa, tem alguma ideia que surgiu na sua cabeça, manda para a gente nas redes sociais da Cinemark, nas nossas redes sociais. A gente está aqui ouvindo vocês. Olha só, e vocês estão ouvindo a gente está ouvindo vocês. Então mande os comentários, não deixe de acompanhar e curtir. Um beijo e até o próximo.
Até.
Tchau,
tchau.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.